Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, ações no Rio Grande do Sul.
Ministro da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também visitou cidades mais atingidas.
E esteve hoje em hospitais federais que estão abrindo novos leitos para atender a população da região metropolitana de Porto Alegre. Pablo Mundim.
No total, serão 70 novos leitos nos 3 hospitais da capital gaúcha, totalizando 120 leitos, o que, segundo o ministro Paulo Pimenta, vai garantir atendimento às regiões mais afetadas. Eu volto em instantes com mais informações ao vivo.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Dignidade menstrual.
Vamos falar do programa que oferece absorventes de graça para meninas e mulheres de baixa renda.
Todos os detalhes para ter acesso a esse programa. Raquel Mariano.
Pode ter acesso ao produto pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no CadÚnico, o programa de acesso a políticas sociais do governo federal.
Vamos falar também do programa Sertão Vivo,
que vai garantir até R$1,8 bilhão a projetos voltados para garantir a segurança alimentar e o combate à seca no Nordeste brasileiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo pela internet. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br.
O governo federal está garantindo mais 120 leitos hospitalares para atender moradores das regiões mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
E continuam os esforços para garantir a reconstrução de municípios atingidos.
O repórter Pablo Mundim está em Porto Alegre acompanhando toda essa situação e traz os detalhes para a gente ao vivo. Pablo, mais uma semana que se inicia no longo processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Conta para a gente como estão as coisas por aí agora. Boa noite.
Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. A segunda-feira começou com chuva aqui em Porto Alegre, mas vai perder força ao longo da semana com a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul. Agora faz 10 graus Celsius aqui. Por um pouco mais de um mês desde as enchentes, neste final de semana o nível do Rio Guaíba ficou abaixo da cota de inundação pela primeira vez em 30 dias, abaixo dos 3 metros e 60 centímetros. Com o recuo da água, boa parte das ruas que antes estavam alagadas, agora já circulam carros, principalmente na região central de Porto Alegre. Diminuiu a água e aumentou a quantidade de lixo. Tem muito entulho na cidade, lama, móveis e eletrodomésticos empilhados. Por aqui foi um final de semana de muito trabalho, limpeza. Um recomeço para muitas famílias que voltaram para casa para tentar recuperar o que sobrou.
Pois é, Pablo. Então, muita gente já está começando a deixar os abrigos e voltando para casa, né?
Exatamente, Mariana. Depois de um tanto tempo, voltar para casa é um alívio para quem ficou nos abrigos. Só no sábado, mais de 1.000 gaúchos deixaram esses locais. Ainda assim, são 37.328 pessoas desabrigadas. Mais de 580 mil pessoas estão desalojadas e, infelizmente, aumentou para 172 o número de mortes confirmadas pelas enchentes. 42 pessoas ainda estão desaparecidas.
E os atendimentos de saúde, Pablo, qual a situação?
Luciano, com a tragédia no Rio Grande do Sul, os hospitais que atendem pelo SUS em Porto Alegre ficaram praticamente colapsados. Com a capacidade comprometida na região metropolitana, foi preciso transferir pacientes e abrir hospitais improvisados. Hoje, o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, visitou as instalações do Grupo Hospitalar Conceição, principal grupo de hospitais federais do sul do Brasil. O ministro acompanhou a abertura de novos leitos no Hospital Fêmea, especializado em saúde da mulher. Também visitou os novos leitos de emergência do Hospital Criança Conceição e do Cristo Redentor. No total, serão 70 novos leitos nos 3 hospitais de Porto Alegre, totalizando 120 leitos, o que, segundo o ministro Paulo Pimenta, vai garantir atendimento às regiões mais afetadas.
E suprir a necessidade de um atendimento que vai absorver pacientes do HPS de Canoas, que nesse momento não está totalmente paralisado, de Guaíba, de Eldorado, da região metropolitana. Então é uma resposta muito rápida do governo federal e fundamental nesse momento.
O ministro Paulo Pimenta também fez um balanço das ações tomadas pelo governo federal na saúde para atender o Rio Grande do Sul. Em 20 dias, 10 hospitais de campanha foram instalados pelo governo federal. O governo também garantiu insumos, medicamentos, além de profissionais da Força Nacional do SUS, como médicos e enfermeiros, no total de 364 profissionais. E também garantiu atendimento às comunidades indígenas do Rio Grande do Sul, que tem mais de 38 mil pessoas.
O Pablo, e as ações de reconstrução, o que você tem para a gente?
Esse final de semana, o ministro Paulo Pimenta foi ao Vale do Taquari, região com mais de 30 municípios, boa parte deles destruídos pelas enchentes. Em Lajeado, o ministro foi visitar a ponte de ferro construída pelo Exército. Também visitou uma cozinha solidária em Arroio do Meio e foi a Mussum ver de perto a destruição das casas pelas enchentes. Eu acompanhei essa agenda e preparei uma reportagem. Vamos ouvir.
O Vale do Taquari foi uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, com mais de 30 municípios. As cidades ainda se recuperavam das fortes chuvas que causaram estragos no ano passado. No domingo, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, voltou ao Vale do Taquari. Ele visitou a área atingida em Mussum e garantiu o empenho do governo federal na reconstrução das casas.
A prefeitura já adquiriu, através da desapropriação, terrenos em áreas seguras. Já há destinação do recurso por conta da Defesa Civil para a construção de cerca de 180 casas aqui no município, mais um outro grupo de casas que será construído em parceria com o governo do estado. E agora nós estamos vendo com a Defesa Civil como que o governo federal pode ajudar também na parte da infraestrutura urbana, criar as condições de habitabilidade desses terrenos, para que o mais rapidamente possível a gente possa ter o início da construção das casas.
O seu Adão José Machado perdeu tudo. O aposentado de 77 anos conta que nunca viu uma enchente tão trágica.
Todo mundo perdeu as coisas, não deu para tirar nada, porque foi tão rápido que a enchente não dava para tirar as coisas, porque senão tirava tudo, e a metade das coisas que o cara tirava, quebrava tudo, se é o guarda-roupa, as coisas, aí quebrava tudo. Né? Então, eu peguei o que deu para pegar e levemos aqui, ó, no prédio ali, né, ali atrás, ali, para se livrar da enchente ali.
Habitação e também infraestrutura, estradas de acesso, ruas, praticamente toda a cidade de 5 mil habitantes foi devastada. Segundo o secretário nacional da Defesa Civil, Volney Hoff, toda a região do Vale vai ser atendida pelo governo federal.
A gente aprovou no final do ano passado um bom plano aqui de construção de moradias, mas nós vamos revisitá-lo. Eu acredito muito que é possível a gente reavaliar os custos por metro quadrado e incluir um recurso para ajudar o prefeito a fazer infraestrutura e executar essas moradias tão necessárias à população de Mussum.
Além de Mussum, o ministro da Reconstrução também visitou uma cozinha solidária em Arroio do Meio e a Ponte de Ferro em Lajeado. De Mussum, Rio Grande do Sul, Pablo Mundim.
E o presidente Lula reuniu hoje os presidentes dos principais bancos públicos para saber como está a liberação de crédito no Rio Grande do Sul.
O foco é garantir a manutenção de empresas e de empregos, além de dar assistência aos agricultores familiares.
Quem acompanhou no Palácio do Planalto e traz os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Os presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil apresentaram hoje um balanço dos primeiros dias de operação do crédito subvencionado para o Rio Grande do Sul. Segundo a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, desde terça-feira, mais de 3 mil empresas foram atendidas pelo PRONAMP, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o que representa 20 mil empregos preservados. A ideia do programa é que os empresários afetados pelas chuvas tenham até 40% de desconto em empréstimos. Tarciana lembrou ainda que já foram atendidos mais de 38 mil pequenos agricultores através da subvenção do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Já o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira, destacou a contratação de R$ 170 milhões pelo chamado PRONAMP Solidário, com 1.300 operações realizadas em 3 dias. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringan, lembrou que é preciso garantir a manutenção das empresas para evitar demissões.
Para a manutenção do emprego, é fundamental que as empresas sigam funcionando, sigam de pé, e essas medidas que o presidente nos cobrou hoje, saber se o crédito está chegando na ponta, se as empresas estão podendo acessar o crédito subsidiado, o crédito com juros mais baixos, num país cuja taxa de juros é uma das maiores do mundo, é importante que a gente faça esse acompanhamento e veja se isso de fato está sendo disponibilizado. Na linha dos 15 bilhões do Fundo Social, um dos critérios para acessar essa linha é a empresa se comprometer com o nível de emprego.
Por meio do Pronamp, os Ministérios do Empreendedorismo e da Fazenda disponibilizaram 30 bilhões de reais em crédito, com subsídio especial de 1 bilhão para tornar a recuperação financeira mais acessível para MEIs e empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões. Além disso, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também anunciou a liberação de mais de 15 bilhões de reais em três diferentes linhas de crédito para atender pequenos, médios e grandes empresários do Estado. Elas poderão ser usadas para repor maquinário perdido, recomposição do capital de giro e financiamento de novos empreendimentos. Mariana, Luciana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas suas informações ao vivo.
Transição energética, preservação ambiental, combate à fome no mundo.
Temas da reunião bilateral que o presidente Lula teve hoje com o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, em Brasília.
Os presidentes falaram ainda sobre a promoção da paz em zonas de conflito pelo mundo.
O chefe de Estado croata está em visita oficial ao Brasil e vai passar também por outras cidades.
Esta foi a primeira visita oficial de um presidente croata ao Brasil. Além de um comércio que movimentou mais de 91 milhões de dólares no ano passado, Brasil e Croácia mantêm cooperação em várias áreas, como educação, saúde e ciência. Transição energética, mudanças climáticas e proteção ao meio ambiente também estiveram entre os temas da reunião bilateral entre o presidente Lula e o chefe de Estado croata, Zoran Milanovic. Após a reunião, o presidente Lula destacou que o Brasil está empenhado na questão ambiental.
O Brasil vai liderar pelo exemplo. Apresentaremos contribuições robustas. Nosso compromisso em zerar o desmatamento da Amazônia até 2030 está sendo cumprido. A Croácia também está buscando avançar na área do hidrogênio de baixo carbono. Temos muito interesse em troca de experiências sobre transição energética.
Os presidentes discutiram também os desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia e a crise na Faixa de Gaza. Lula destacou ainda a presidência temporária do Brasil no G20, o grupo que reúne as maiores economias mundiais, e a proposta brasileira de criar uma aliança global contra a fome. Lula disse que conta com o apoio da Croácia a essas iniciativas.
A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza será um outro dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Ela estará aberta a todos os países e organizações internacionais. O apoio da Croácia e da União Europeia será de grande valia para que a aliança traga bem-estar, segurança alimentar, a dignidade a milhões de pessoas ao redor do mundo.
O presidente croata disse que a parceria com países como o Brasil é fundamental para as nações menores. Após a reunião bilateral e a declaração à imprensa, os dois presidentes encerraram a agenda com um almoço no Itamaraty. O presidente Zoran Milanovic deve visitar também as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Projetos voltados para garantir a segurança alimentar e o combate à seca no Nordeste brasileiro vão receber até 1 bilhão e 800 milhões de reais.
Os recursos virão de uma parceria entre o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Organização das Nações Unidas.
E a população rural do Ceará será a primeira a ser beneficiada com o programa Sertão Vivo.
Vão ser destinados 252 milhões de reais para 72 municípios do semiárido cearense.
O Ceará é o primeiro estado do Nordeste a receber o projeto Sertão Vivo. Serão quase 252 milhões de reais para 72 municípios do semiárido cearense. A ideia é financiar projetos de segurança alimentar e combate à seca. Pelo menos 63 mil famílias de pequenos agricultores do estado vão ser atendidos. Com 9 operações previstas para todo o Nordeste, a iniciativa deve contemplar quase 500 mil famílias. O Sertão Vivo conta com cerca de R$1,8 bilhão. O dinheiro é da parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da Organização das Nações Unidas. O projeto vai ser levado a outros estados, como destacou o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante.
E agora estamos aqui assinando um cheque de R$250 milhões para o sertanejo, aquele que está no campo, agricultura familiar, para ele ter mais recursos hídricos, para ter melhores práticas, para poder conviver com os extremos climáticos.
Entre os principais objetivos do projeto estão a adoção de tecnologias de captação, armazenamento e reuso da água, diversificação agrícola com aumento de produtividade e restauração de biomas, além da redução da emissão de gases de efeito estufa. Reportagem Thaísa Vitória.
Você já ouviu falar em pobreza menstrual?
É quando meninas, mulheres e pessoas que menstruam, como alguns homens trans, não têm acesso aos absorventes.
Desde o início do ano, o governo lançou o programa Dignidade Menstrual.
A ação oferece absorventes gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade.
A distribuição de absorventes é feita de graça por meio do programa Farmácia Popular. Pode ter acesso ao produto pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no CadÚnico, o Programa de Acesso a Políticas Sociais do Governo Federal, e que tenha renda mensal de até R$ 218,00, ou que seja estudante da rede pública, ou que esteja em situação de rua. A goiana Raimara Cardoso, de 29 anos, retira o absorvente em uma farmácia cadastrada há 3 meses.
Uai, eu acho que, tipo assim, economiza, porque igual o kit, geralmente esse aí é o valor, né, que você poderia gastar, que é mais ou menos R$ 30, R$ 28,90. Então, eu acho que é economia. Tipo assim, você vai fazer uma compra, né, no lugar de você pegar o absorvente, você vai pegar o feijão, você vai pegar o açúcar.
Para ter acesso ao programa Dignidade Menstrual, a pessoa precisa emitir uma autorização pelo aplicativo Meu SUS Digital. Em seguida, deve procurar uma farmácia credenciada, com CPF e documento de identidade, com foto em mãos. Já são 31 mil estabelecimentos cadastrados. A coordenadora geral da Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres, Helen dos Santos Costa, explica que o atendimento pelo Disque 180 está disponível para tirar dúvidas sobre o programa.
Então, ao ligar para o 180, você recebe informações sobre como acessar os benefícios, incluindo aí orientações sobre os locais de distribuição de produtos de higiene menstrual gratuitos e outros recursos disponíveis pela central. Então, o 180 fortalece o programa Dignidade Menstrual e contribui para a promoção da igualdade de gênero e o combate à exclusão menstrual. Além do Ligue 180, o Disque Saúde 136 também pode ser utilizado para sanar dúvidas a respeito do programa Dignidade Menstrual do governo federal.
De acordo com o Ministério da Saúde, a falta de acesso a absorventes leva a várias consequências, como o baixo desempenho escolar devido a faltas recorrentes e também ausências no trabalho e ainda a necessidade de a mulher usar outros objetos não recomendáveis para conter a menstruação, como papelão ou papel higiênico. O programa Dignidade Menstrual já beneficiou mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Cleide Lopes.
O Ministério dos Direitos Humanos destina R$8,5 milhões em ações para a população LGBTQIA+.
O investimento será destinado aos programas Acolher Mais, Empodera Mais e Bem Viver Mais.
O objetivo das ações é garantir dignidade e inserção de pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho em todos os territórios.
No mês da diversidade, o governo federal anunciou 3 programas para garantir a dignidade e a inserção no mercado de trabalho de pessoas LGBTQIA+. Até o fim deste ano, vão ser investidos mais de R$ 8,5 milhões de reais. O programa Acolher Mais atende pessoas LGBTQIA+, em situação de rua ou abandonadas pela família. São 12 casas de acolhimento da sociedade civil e uma casa de acolhimento da Prefeitura do Pará. Já o programa Bem Viver Mais é destinado ao apoio de práticas de autoproteção e de autocuidado de populações LGBTQIA+, que estão no campo e nas florestas, como camponeses, indígenas e quilombolas. E no programa Empodera Mais, o objetivo é gerar oportunidade de emprego e renda. 5 estados aderiram ao Empodera Mais: Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Pará e Espírito Santo. De acordo com o coordenador estadual de promoção dos direitos LGBT do Maranhão, Ricardo Lima, o estado aderiu imediatamente ao programa e espera ampliar a oferta de emprego para a população LGBTQIA+.
E levantou-se a necessidade da gente poder ingressar no programa Empodera Mais e também no programa Acolher Mais. O programa Acolher Mais teve o Maranhão, que foi a Casa Florescer, com uma casa que ficou em primeiro lugar dentro do programa, e agora o Empodera Mais, que vem a somar com a gente no processo de elevação escolar, capacitação e inclusão da população LGBT no mercado de trabalho.
A meta do programa Empodera Mais é atender 1.250 pessoas por ano. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, destaca que as ações são fundamentais para gerar emprego e trazer segurança para a população LGBTQIA+.
E não há possibilidade da gente ter um projeto de país, falar de desenvolvimento econômico, muitos vêm falando, né, que é uma necessidade que o Brasil tem, se a gente não proteger os cidadãos brasileiros, se a gente não proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, portanto, qualquer política de desenvolvimento social e econômico do Brasil passa por proteger as pessoas como elas são, e são brasileiros e brasileiras, e que se tornam brasileiros e brasileiras à medida em que são integrados num projeto de país em que a gente acha aquilo que nos é comum, mas que ao mesmo tempo também é capaz de respeitar as nossas diferenças.
A Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Simila Ha, afirma que os programas são emergenciais para esta população tão vulnerabilizada.
Esse orçamento vai permitir, pela primeira vez, a gente construir programas que vão conectar o governo federal numa ação direta com a ponta e o atendimento às pessoas LGBTQIA+. E a partir daí, construir o que nós chamamos de política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e institucionalizar essa política.
De São Paulo, Ana Graziella Aguiar.
O estado do Ceará foi o primeiro a aderir ao Plano Juventude Negra Viva.
O plano foca em ações para a redução da violência contra jovens negros e enfrentamento ao racismo estrutural.
Durante a cerimônia de adesão em Fortaleza, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, entregou kits para equipar os centros de enfrentamento ao racismo em 14 municípios cearenses.
Cada kit contém um carro, bebedouro, refrigerador e televisão, num investimento de R$ 2,7 milhões.
O Plano Juventude Negra Viva reúne mais de 20 ministérios que desenvolvem mais de 250 ações.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira o balanço da Operação Corpus Christi.
Houve queda de 17% no número de mortes nas estradas federais em relação ao mesmo feriado do ano passado.
O número de feridos em acidentes também caiu, 9%.
Na operação deste ano, o foco da PRF foi a fiscalização de condutas irregulares que podem representar riscos para os usuários das rodovias, como as ultrapassagens indevidas. Nos primeiros 4 meses deste ano, essas infrações foram a causa principal de acidentes que resultaram em 129 mortes. E os resultados foram positivos. Entre quarta-feira e domingo, a PRF contabilizou 1.080 feridos, uma queda de quase 9%. No total, 1.062 sinistros de trânsito foram registrados. Também houve queda de 17% no número de mortes nas estradas federais. Foram 82 mortes este ano, ante as 99 mortes em 2023. Durante os 5 dias de operação, a PRF registrou mais de 6.500 infrações por ultrapassagens irregulares. No mesmo período, foram registradas 1.200 infrações relacionadas à direção sob o efeito de álcool. Os radares da PRF capturaram mais de 28 mil imagens de veículos acima dos limites de velocidade estabelecidos para as rodovias. Nazi Brum, para a Voz do Brasil.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF considera válida a altura mínima para ingresso na Guarda Municipal de São Bernardo do Campo.
Empresa é condenada por uso indevido de imagem de trabalhadora.
Justiça reconhece maternidade socioafetiva de bebê concebido por inseminação artificial caseira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, plenário do Supremo Tribunal Federal considera válida a altura mínima para ingresso na Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, em São Paulo.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
No recurso apresentado ao STF, o Ministério Público de São Paulo alegou que a lei municipal ofenderia os princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade. Mas o relator ministro Luiz Fux destacou ser legítima e razoável a exigência de altura mínima para ingresso em determinados cargos de carreiras ligadas à segurança pública. O tribunal, no entanto, reduziu a altura mínima de 1,60m para 1,55m para mulheres e de 1,70m para 1,60m para homens, adequando o requisito local aos parâmetros para o ingresso nas Forças Armadas.
Cancelamento de precatórios ou requisições de pequeno valor federais entre 6 de julho de 2017 e 6 de julho de 2022 só é válido se houver inércia do credor.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
A questão discutida tratou de uma lei publicada em 2017, a qual dizia que precatórios ou RPV seriam cancelados automaticamente se o interessado não levantasse o dinheiro no prazo de 2 anos. Contudo, em 2022, o STF declarou que essa norma não poderia ser mais aplicada dali em diante. Mas ficou a dúvida sobre cancelamentos anteriores desde a publicação da lei. Então, a primeira sessão do STJ decidiu que estes só são válidos quando o credor, com condições de sacar o dinheiro, não o fez por desinteresse. Sem a inércia do credor, o cancelamento é ilegal. Essa tese, firmada pelo STJ no tema repetitivo 1217, deve ser seguida por todos os tribunais do país.
A auxiliar administrativa será indenizada por uso indevido de imagem em leilão de joias na TV.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
A auxiliar trabalhava na GE Comércio de Joias, em Curitiba, uma empresa que fazia leilões de acessórios no canal Terra Viva da TV Band. Na ação trabalhista, ela pediu indenização por dano moral pela imagem divulgada no programa e nas redes sociais da emissora sem autorização. A empresa foi condenada em primeira instância. O TRT, da 9ª Região no Paraná, reduziu a indenização para R$ 1.500. A profissional recorreu ao TST e a segunda turma restabeleceu o valor da sentença de R$ 5.000. O colegiado considerou pequeno o valor fixado anteriormente.
Justiça Federal determina a revisão da licença ambiental de linha de transmissão em territórios quilombolas no Maranhão.
A empresa terá que elaborar estudo e realizar consulta às comunidades com acompanhamento das autoridades. Luiz Antônio Silva.
De acordo com representantes quilombolas, a construção da linha de transmissão Miranda 2, São Luís 2, C3, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Anajatuba, resultou em uma diminuição do estoque de peixes na região, afetando diretamente a pesca, que é uma das suas principais fontes de subsistência. Na decisão, a 8ª Vara Federal Ambiental e Agrária do Maranhão atendeu o pedido do Ministério Público Federal e estabeleceu o prazo de até 90 dias para que a empresa Horizon Transmissão apresente estudos de impacto ambiental supervisionados e revisados pelo INCRA e pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
O juiz da primeira vara civil de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, autorizou a inclusão do nome da segunda mãe na certidão de nascimento de uma criança.
O casal vive junto desde 2012 e a filha foi concebida por meio de inseminação artificial caseira.
A mãe não gestante não conseguiu registrar o bebê, sendo informada no cartório de que o registro civil só poderia ser realizado em casos de inseminação artificial
feita em clínica especializada.
Mas o magistrado entendeu não ser possível negar à criança o direito à maternidade, independentemente da forma como se deu a concepção.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Taxação de compras internacionais está na pauta do plenário.
PEC sobre terrenos de marinha que permite venda em áreas de praias será analisada com cautela no Congresso, segundo Rodrigo Pacheco.
Agricultores familiares poderão usar recursos do FUNCAP para recuperar áreas produtivas atingidas por desastres.
Boa noite.
Boa noite.
Agricultores familiares poderão contar com recursos do Fundo para Calamidades Públicas na recuperação de propriedades atingidas por tragédias.
A prioridade para as propriedades da agricultura familiar está em uma nova lei já em vigor, que teve origem no Senado. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Ações para recuperar solos e investimentos produtivos feitos em propriedades de agricultura familiar passam a estar entre aquelas custeadas pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. A determinação está em lei sancionada recentemente pelo presidente Lula. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, foi o relator da proposta que resultou na nova legislação.
O projeto é congruente com os objetivos das políticas nacionais de proteção e defesa civil e do meio ambiente e contribui com o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 186 da Constituição Federal para o cumprimento da função social da propriedade rural.
O FUNCAP não poderá ter seus recursos utilizados na recuperação de atividades econômicas em áreas de preservação permanente. Segundo o relator, a proibição evita o mau uso dos recursos públicos, além de proteger a população ao não estimular a permanência de ocupações em solos frágeis e áreas vulneráveis. A prioridade para as propriedades da agricultura familiar prevista na lei que já está em vigor faz parte de uma das destinações dos recursos do FUNCAP, que é recuperar áreas atingidas por desastres, como aconteceu no Rio Grande do Sul.
Membros do Conselho de Comunicação Social do Congresso discutiram os riscos e os desafios da inteligência artificial e defenderam a regulação e a rastreabilidade dos dados.
A regulamentação da IA deve ser votada no dia 12 de junho, segundo o relator. Repórter Marcela Cunha.
Na reunião, o relator do projeto que regulamenta o uso da IA no Brasil, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, antecipou que o texto deve ser apresentado no próximo dia 5. Antes da votação, marcada para o dia 12, haverá uma sessão de debates temáticos em plenário para permitir uma maior sintonia entre os parlamentares e o que ele chamou de um refino no texto. Gomes defendeu, no entanto, que os desafios da inteligência artificial são um problema global e é preciso se basear no que os outros países estão fazendo.
Uma expectativa muito grande de que inteligência artificial, as pessoas procurem uma penalização nova para crimes antigos. Isso com certeza não vai ocorrer. As coisas do mundo que são crime continuarão sendo crimes e terão como solução a Constituição Federal do jeito que ela se encontra.
Gomes argumentou ainda que a análise da regulação deve ser concluída ainda este ano pela Câmara, antes da cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro. O relator também pontuou que o novo marco regulatório traria mais segurança para as eleições municipais, marcadas para outubro. Durante a audiência, os participantes levantaram preocupações relacionadas a diversos setores da comunicação e defenderam a urgência da regulação e aspectos como direito à propriedade intelectual e rastreabilidade dos dados.
Música.
projeto que acaba com a isenção para compras internacionais de até 50 dólares pode ser votado esta semana. Há um pedido de urgência para a votação da proposta que será votado na sessão de amanhã.
O texto prevê taxação de 20% sobre importações. Atualmente, essas compras só pagam ICMS. Repórter Pedro Pincer.
Após um acordo entre o Congresso e o governo federal, o imposto definido para ser aplicado nas vendas é de 20%. O fim da isenção foi incluída pelo relator na Câmara, deputado Átila Lira, do Progressistas do Piauí. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que consultará as lideranças partidárias para que se defina se o projeto tramitará no Senado com ou sem urgência, garantidas a análise e a apresentação de emendas pelos senadores.
E vamos fazer uma ponderação de avaliação, se é possível levar direto ao plenário do Senado Federal, permitindo que, com algum tempo, todos os senadores e senadoras possam se debruçar sobre o projeto, entendê-lo da melhor forma possível, permitir o emendamento, permitir destaque eventuais, e eu acho que na semana próxima a gente consegue ter como prioridade essa pauta do mover.
O fim da isenção do imposto em compras internacionais foi incluído pelo Congresso no projeto que cria o chamado Programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover. O objetivo central da medida é reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria automobilística até 2030.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a proposta de emenda constitucional que pretende, nas palavras dele, privatizar as praias no Brasil. Para ele, a PEC oferece risco de ocupação desenfreada da orla com a criação de praias privadas, além de danos irreversíveis para a biodiversidade e para comunidades tradicionais de pescadores e caiçaras.
Humberto Costa explicou que os terrenos de Marinha são bens da União e que a proposta repassa o domínio para estados, municípios e para particulares. Dessa forma, no entendimento do parlamentar, a PEC autoriza diretamente que proprietários possam cercar terrenos e impedir a passagem de banhistas na faixa de areia, o que ele classifica como uma medida excludente, preconceituosa, elitista e que atenta contra o direito de ir e vir.
Lutaremos duramente para derrotar essa PEC nefasta, que pretende enriquecer alguns grupos à custa da privatização das praias brasileiras, que pretende impedir o acesso do povo ao litoral com cercas e áreas de exclusão num flagrante atentado à Constituição Federal.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que haverá toda cautela em relação à proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022, conhecida como PEC das Praias. Ele disse que a matéria encontra-se nesse momento na Comissão de Constituição e Justiça e deverá ser submetida a um amplo debate, não havendo nenhuma previsão no momento de que seja levada ao plenário antes de que a sociedade e os próprios senadores tenham um amplo conhecimento sobre o conteúdo.
O que eu posso garantir como presidente é que não vai ser pautado da noite para o dia, nem haverá nenhum tipo de assodamento para poder atropelar o amadurecimento desse tema, especialmente porque trata de uma alteração constitucional.
A proposta que transfere os terrenos de Marinha para ocupantes particulares, estados e municípios foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022 e enviada ao Senado. Pacheco acrescentou que ainda não tem opinião formada sobre o mérito da PEC.
Em sessão solene, o Congresso Nacional celebrou os 20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.
A ministra da Saúde disse que a cobertura do programa deve alcançar toda a população até 2026. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Com a presença de autoridades e organizações ligadas à saúde, o Congresso Nacional celebrou os 20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que a meta é garantir o atendimento do SAMU em todos os municípios até 2026.
Foi um desafio imenso, porque de 2017 a 2022, a expansão da cobertura de SAMU havia parado em 82%, que era até onde tinha chegado. E o nosso empenho será, e isso vai se concretizar, 100% de atendimento do SAMU em 2026.
Um dos autores da homenagem, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o orçamento para garantir o serviço de emergência.
Hoje, o SAMU dispõe de um orçamento federal de 1 bilhão e 940 milhões. É uma operação cara, mas que o posiciona como ponta de lança e excelência dentro do SUS.
Além de organizar o atendimento de urgência, o SAMU também oferece cursos de primeiros socorros para a comunidade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova projeto que estimula o uso de energias renováveis na agricultura.
Câmara define regras mais flexíveis para colecionadores de armas e clubes de tiro.
Orçamento Geral da União de 2024 terá mais de 4,7 bilhões de reais em créditos.
Boa noite. O Congresso Nacional analisou alguns vetos presidenciais na semana passada, mas também votou projetos que concedem recursos para as áreas da administração pública.
Foram aprovados créditos de 4,7 bilhões de reais no orçamento de 2024, a maior parte delas para a saúde. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
O Congresso Nacional aprovou 10 projetos de créditos de 4,7 bilhões de reais para o orçamento de 2024. O maior crédito de 2,8 bilhões usa superávit financeiro da União em 2023 e recursos de emendas de comissões permanentes da Câmara e do Senado para elevar os recursos para a área de saúde. Os projetos seguem para a sanção presidencial. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que o projeto da saúde é apoiado pela maioria dos partidos, porque existe um consenso de que a área deve ser priorizada no momento por causa de demandas em todas as regiões. Segundo ele, os recursos serão gerenciados pelas comissões de saúde da Câmara e de assuntos sociais do Senado. Durante a sessão, as bancadas femininas da Câmara e do Senado conseguiram barrar a retirada de pouco mais de 140 milhões de reais das emendas da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Os recursos sairão da ação Educação e Trabalho na Saúde do próprio Ministério da Saúde. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, orientou contra o projeto, porque, segundo ela, não está clara como será feita a destinação dos recursos pelas comissões.
É orçamento secreto que passou para a Comissão de Saúde. Então eu, parlamentar da Comissão de Saúde, tenho 4 bilhões e meio na Comissão de Saúde da Câmara. E eu, parlamentar titular da Comissão de Saúde, pergunto se eu sei para onde foi os bilhões que já saíram dos 4,5 bilhões. Não sei.
O Partido Novo tentou passar um destaque para que todos os recursos do projeto fossem enviados para o Rio Grande do Sul por causa das consequências das enchentes, mas o dispositivo foi rejeitado. O deputado Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, disse que o governo e o Congresso já aprovaram vários bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, inclusive para a área de saúde.
Se alguém quer saber aonde o recurso público está sendo aplicado, basta olhar no CIAF. Nós temos ali a rastreabilidade plena para garantir a fiscalização do Congresso Nacional, dos órgãos de controle, da sociedade como um todo. Os recursos são aplicados dentro das regras estabelecidas nos órgãos específicos.
De acordo com o governo, os recursos do crédito serão usados pela Fundação Nacional de Saúde para melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água em municípios com até 50 mil habitantes e pelo Fundo Nacional de Saúde para o incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e de atenção primária à saúde. O governo ainda explicou que as ações que estão sendo canceladas em cerca de 20 áreas diferentes não sofrerão prejuízo na sua execução. Isso porque as dotações aprovadas pelas comissões da Câmara e do Senado não fazem parte da programação regular dos ministérios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados da oposição comemoraram a manutenção do veto presidencial ainda da gestão anterior para a lei que define pena de prisão para quem disseminar informações falsas.
Para Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, criminalizar a disseminação de opiniões que não agradam ao sistema é uma forma de censura. De acordo com a deputada, derrubar o veto da gestão anterior à proposta pode dar armas a quem pretende silenciar críticos do governo.
Bia Kisses também sugere que o projeto que regulamenta os serviços de streaming no Brasil favorece o monopólio da informação por grandes empresas de mídia. Enquanto isso, segundo a deputada, a proposta restringe a liberdade de expressão em plataformas alternativas.
Coronel Ulisses, do União do Acre, comemora a manutenção do veto ao trecho da lei que determina pena de até 5 anos de prisão para quem dissemina informação falsa. Ele argumenta que a derrubada do veto põe em xeque a liberdade de expressão no Brasil.
Na avaliação de Coronel Ulisses, a criminalização da disseminação de fake news permitiria a criação de um Tribunal da Verdade. Segundo o deputado, esse instrumento seria utilizado para perseguir aqueles que discordam do governo, limitando o debate e a expressão de opiniões.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, também votou contra a derrubada do veto presidencial que trata das fake news. Ele explica que o governo anterior havia vetado o trecho da lei e retomar esta possibilidade significa cercear a liberdade de expressão.
Por outro lado, Sargento Gonçalves se posicionou favoravelmente à anulação dos vetos que tratam da saída temporária de presos e das leis orgânicas das polícias civil, militar e dos bombeiros. No entendimento do congressista, sustentar estes vetos é ir contra as forças policiais, contra a sociedade e em defesa da criminalidade.
Justiça.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, manifesta repúdio às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que favoreceram políticos e empresários condenados anteriormente na Operação Lava Jato.
Alfredo Gaspar critica a anulação de provas e a suspensão de pagamentos de acordos de leniência. Na visão do deputado, as decisões representam a impunidade de corruptos, alegando que, se os envolvidos não fossem pessoas influentes, não teriam sido favorecidas pela justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, questiona a ausência de reação dos outros ministros do Supremo à decisão monocrática de Dias Toffoli, que favoreceu condenados da Operação Lava Jato. A deputada sugere, inclusive, que o magistrado deveria se declarar suspeito devido a possíveis conflitos de interesse no caso.
Adriana Ventura argumenta que a decisão põe em risco a credibilidade do sistema jurídico e a esperança da sociedade brasileira. A parlamentar faz um apelo para que o STF tome as medidas necessárias para restabelecer a ordem e a confiança no tribunal.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, reforça seu entendimento de que a morte da vereadora Marielle Franco foi um atentado destinado a intimidar políticos que enfrentam o poder das milícias no Estado. Ele analisa as delações premiadas sobre o caso.
Segundo matérias sobre as delações, Tarcísio Mota e outros integrantes do PSOL também estavam na lista de possíveis alvos. O parlamentar critica aqueles que homenageiam ou contratam milicianos como assessores e afirma que, apesar das tentativas de intimidação, o partido vai continuar a enfrentar as milícias nas casas legislativas.
Comissão aprova a destinação de cadáveres não reclamados a instituições de ensino e segurança pública.
A repórter Paula Moraes explica a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que regulamenta a destinação de cadáveres não reclamados em até 30 dias e de membros amputados para ensino, pesquisa e treinamento de cães de resgate. Os familiares não poderão ter acesso ao corpo após a sua liberação para alguma das destinações previstas no projeto. O texto autoriza escolas de medicina, institutos com disciplinas de cursos médicos e da saúde, instituições de residência médica e órgãos de segurança pública que treinam cães farejadores a receber os restos mortais. O projeto proíbe a comercialização ou qualquer tipo de remuneração financeira por esse tipo de operação. A legislação atual menciona apenas as escolas de medicina como destinatárias dos corpos não reclamados junto às autoridades públicas em um prazo de 30 dias. Para ser caracterizado como não reclamado, o corpo precisa estar sem documentação ou mesmo vítima identificado sem informação de endereço de parente ou responsável legal. A polícia deverá indicar dados para identificar o cadáver, como cor da pele e olhos, sinais e vestuário, por 30 dias. A partir de então, o corpo será declarado não reclamado. Durante a votação na CCJ, o deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, ressaltou a necessidade de cadáveres para o treinamento de cães.
Dentro do treinamento, sobretudo do cão de faro específico, a gente não consegue ter nenhuma alternativa para treinarmos os nossos cães para esse tipo de atividade que não seja, de fato, com o material humano, com o próprio cadáver.
A proposta proíbe a divulgação da identidade da pessoa que teve seu cadáver utilizado. Em casos de morte não natural, o corpo precisará passar por necropsia. O Instituto Médico Legal ou outra autoridade competente deverá manter banco de dados sobre o falecido com características gerais, identificação, fotos do corpo, resultado da necropsia, entre outros. As informações devem estar disponíveis por no mínimo 20 anos. A instituição que receber o cadáver, órgãos, tecidos e partes do corpo também precisará manter ao longo de 20 anos a documentação sobre o processo de recebimento. A proposta criminaliza o comércio de cadáveres não reclamados com pena de 3 a 8 anos de reclusão. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica pedido da Defensoria Pública de São Paulo ao STF sobre revisão do edital de compra de câmeras corporais usadas pela PM do Estado. Ele acusa a Defensoria de interferir indevidamente na política de segurança pública paulista.
Coronel Assis ressalta a importância do trabalho dos defensores públicos, mas afirma que, em um país sério, cabe ao policial devidamente treinado o uso e o controle de suas ferramentas de trabalho, incluindo as câmeras corporais. Segundo ele, ações como essa dificultam o trabalho policial e favorecem o crescimento do crime organizado e do narcotráfico.
Ana Paula Lima, do PT, critica a gestão das políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Catarina. A deputada informa que há um caso de feminicídio a cada 4 dias no estado.
Segundo Ana Paula Lima, o aumento de casos reflete o despreparo do governo estadual em relação à segurança das mulheres catarinenses. De acordo com a parlamentar, a gestão estadual utiliza apenas 5,4% dos recursos disponíveis para o acolhimento e auxílio financeiro das vítimas.
Câmara aprova projeto que flexibiliza regras para colecionadores de armas e clubes de tiro.
O repórter Antônio Vital acompanhou a votação realizada na última semana no plenário da Casa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que flexibiliza as regras do governo federal relativas a clubes de tiro e posse de armas por colecionadores. A proposta susta trechos de decreto assinado pelo presidente Lula no ano passado. O texto aprovado exclui exigências previstas no decreto, como a de que os clubes de tiro têm que ficar a uma distância de mais de 1 quilômetro de escolas. Outras determinações, como regras para uso e armazenagem das armas usadas nos clubes, permanecem as mesmas. O projeto também retira do decreto a proibição de colecionar armas de fogo automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito fabricadas há menos de 70 anos. E acaba também com a exigência de que coleções só podem ser feitas por pessoas jurídicas registradas como museus. As regras para praticantes de tiro esportivo também ficam menos restritas. O projeto retira o requisito de participação regular em competições para a obtenção do certificado. Para a relatora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a exigência de participação em inúmeros eventos é inviável para atiradores amadores que têm outras ocupações. Ela também retirou do decreto a proibição de uso da arma distinto daquele declarado quando ela foi comprada. Segundo Laura Carneiro, isso impedia, por exemplo, que a arma passasse a fazer parte de uma coleção. O autor da proposta, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, disse que as alterações não ferem a intenção do decreto de restringir o uso de armas pela população e simplesmente retiram imposições consideradas excessivas. Ele deu exemplos.
Se a pessoa tem 5 armas, ao invés dela ir ao clube com 1 arma, ela tem que levar 5. Se ela tem que ter 10, ela tem que levar 10. Isso, do ponto de vista de segurança pública, piora a situação porque amplia o quantitativo de armas circulantes. Outro aspecto, a partir do momento que o decreto restringe a possibilidade de você tirar uma arma do tiro esportivo e colocar no acervo de coleção, como se você aposentasse a arma, você também está diminuindo a circulação da arma.
O projeto que flexibiliza as regras do governo federal relativas a clubes de tiro e posse de armas por colecionadores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que prevê incentivos fiscais a empresas que contratarem pessoas com deficiência ou mães atípicas como cuidadores. Autor da matéria, ele afirma que a medida visa promover justiça social e corrigir distorções que muitas vezes o mercado de trabalho impõe.
Dimas Gadelha explica que mães atípicas são mulheres que têm filhos com alguma deficiência física ou intelectual. Ele também apresentou projeto que oferece incentivos fiscais para empresas contratantes de mães solo e estabelece critérios para a obtenção do selo Empresa Amiga da Maternidade Solo.
Desenvolvimento Regional.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que o governo federal tem contribuído para o desenvolvimento de Belo Horizonte com a retomada de ações abandonadas por gestões anteriores. Como exemplo, ele cita a criação de um Instituto Federal no Barreiro, região operária da cidade.
Rogério Correia exalta a importância da medida para a vida de jovens que buscam formação profissional de qualidade, impulsionados pela industrialização de Belo Horizonte. Ele também afirma que o governo construirá moradias populares e uma UPA em área cedida pela Prefeitura da capital mineira.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, participou de uma assembleia com os professores e técnicos administrativos da Universidade e do Instituto Federal do Maranhão. O deputado acredita que o diálogo positivo entre as categorias e o governo federal vai recuperar o papel importante do ensino superior no país.
Márcio Gerri também visitou uma ocupação regularizada na capital São Luís, que possui mais de 40 mil unidades habitacionais. O parlamentar defende a ampliação de políticas sociais que garantam moradias dignas à população.
Agricultura.
Comissão aprova projeto que estimula o uso de energias renováveis na atividade agrícola. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que estimula o uso de energias renováveis nos sistemas de irrigação, de modo a compatibilizar a atividade agrícola com a preservação ambiental. A proposta segue agora para sanção presidencial, a menos que haja recurso para que seja votada também pelo plenário da Câmara. O relator na comissão, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, explica quais incentivos podem ser dados a partir da permissão.
Tanto no plano safra, como em incentivos de diminuição de tributos para poder acessar esses projetos de energias renováveis e incentivar efetivamente a participação dos produtores rurais nessas matrizes energéticas.
O texto cita entre as fontes renováveis a energia solar, a eólica de biomassa, de biogás e de pequenas centrais hidrelétricas. Além disso, determina que a Política Nacional de Irrigação priorizará o desenvolvimento de pesquisas para promover o uso de energias renováveis na agricultura irrigada. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
O governo federal lançou o relatório da Agenda Transversal da Igualdade Racial. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explica que o documento detalha as pautas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial estipulados pelo Plano Plurianual até 2027.
Benedita da Silva observa que as políticas públicas, mesmo as universais, precisam ser analisadas sob a ótica racial para evitar a perpetuação das desigualdades. Ela convida a sociedade a participar desse esforço coletivo, enviando sugestões à Secretaria da Mulher da Câmara.
Saúde.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, registra o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio. Segundo a deputada, os avanços trazidos pela lei que estabeleceu restrições ao fumo estão ameaçados pela popularidade dos dispositivos eletrônicos que contêm substâncias tóxicas.
Gisela Simona ressalta que, apesar da proibição pela Anvisa, a fiscalização ineficaz contribuiu para que mais de 3 milhões de jovens ficassem dependentes desses dispositivos. Ela espera que o Congresso discuta uma regulamentação mais efetiva sobre o uso e a comercialização desses produtos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
Na terça-feira, dia 4 de junho, o Tribunal de Contas da União promove seminário sobre consensualismo na administração pública. O encontro vai debater os benefícios e a aplicação prática das soluções consensuais. O objetivo é ampliar o conhecimento e o engajamento de servidores e outros interessados no assunto. Desde o ano passado, o tema tem sido tratado como prioridade na Corte de Contas. O consensualismo é uma forma de aumentar a eficiência e a economicidade do Estado por meio do diálogo entre os setores público e privado. Diversos acordos já foram mediados pelo Tribunal desde a criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. O seminário será realizado de forma presencial na sede do TCU em Brasília. Também será transmitido ao vivo pelo canal oficial no YouTube. Saiba como participar em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.